E começo lendo o texto da Constituição, no seu artigo 134. O que diz o artigo 134? A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74. Que diz o inciso 74? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Como é que interpretei esse dispositivo constitucional na qualidade de governador do Estado? Interpretei-o e executei-o, acredito que de forma muito eficaz, de forma muito abrangente e universal, fazendo um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil e disseminando, atomizando, descentralizando a assistência judiciária, fazendo-a chegar a todos os municípios do Estado. Interpretando esse dispositivo, na minha opinião, de forma extensiva e data vênia indevida, o Egrégio Supremo Tribunal Federal impôs aos Estados a criação de defensoria pública. Qual é a consequência disso? Uma defensoria centralizada na capital, que chega em alguns municípios maiores dos Estados, que não pode ser disseminada por todos os municípios, porque os Estados só ficam com 22%, 23% das receitas arrecadadas através dos tributos, e sujeita à lei de responsabilidade fiscal, não tem condições de aparelhar essa nova repartição pública para dar assistência judiciária. O que é que ocorre? Nós não temos uma assistência judiciária nos municípios brasileiros. Ela ficou concentrada agora nos grandes centros. Eu pergunto a Vossa Excelência, qual é a sua opinião sobre a utilização das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, credenciando advogados por todo o interior brasileiro para prestar essa defensoria pública? Muito obrigado.
Obrigado, senador Luiz Henrique. Anunciamos também a presença do presidente do Conselho Fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, o senhor Flávio Pancieri. E, dada a objetividade dos últimos oradores, passamos imediatamente ao senador Sérgio Souza e depois haverá a resposta do doutor Roberto Barroso.
Obrigado, senhor presidente, senador Aníbal Diniz, caro relator, senador Vital do Rego, indicado aqui, sabatinado, Luiz Roberto Barroso. Quero dizer a Vossa Excelência que nos bancos da academia tive o privilégio de ser instruído pela sua doutrina. E tenho muitos amigos no meio jurídico, seja ele da advocacia, que é a minha carreira, do Ministério Público ou do Poder Judiciário, e muitos deles têm manifestado a satisfação em tê-lo como indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho também alguns questionamentos, muitos deles já esvaziados pelos questionamentos feitos pelos meus pares, mas alguns eu acredito que nós podemos avançar um pouco. Eu até já havia adiantado a Vossa Excelência, a questão do julgamento da Raposa Serra do Sol, que é algo que é um conflito entre detentores de posse ou proprietários de terras rurais no Brasil e índios. Fato que, inclusive, levou o ministro da Justiça, hoje de manhã, de certa forma, com urgência, para um evento de reintegração de posse que ocorre no Mato Grosso do Sul. E ontem, no Palácio do Planalto, representantes do governo federal também receberam etnias, principalmente aquelas que estão às margens da usina de Belo Monte. Então, são vários os conflitos que afligem a demarcação de terra, a busca por mais espaços daqueles que são, inclusive detêm a originalidade desta terra, porque estavam todos eles aqui antes de qualquer um de nós chegarmos. Cumprimento também o meu presidente Marcos Diniz, presidente do Conselho Federal da OAB, e fazendo aqui uma citação ao nosso conselheiro lá do Paraná, Juliano Breda, que por ocasião climática não conseguiu estar aqui presente, mas estará logo mais aqui em Brasília também. E nós sabemos que o judiciário ele tem uma influência na sociedade ímpar. A própria jurisprudência ela é fator de demonstrar à sociedade uma linha a ser seguida, principalmente no campo jurídico, quando você vai tomar não é lei, mas você tem a jurisprudência isso, ou as súmulas vinculantes e assim por diante. E o julgamento dessa questão da demarcação lá de Roraima, da Raposa Serra do Sol, foi algo enfrentado pelo Supremo da relatoria, naquele momento, do ministro Aires de Brito, também com voto complementar do ministro Menezes de Direito, e foi amplamente divulgado e debatido, e nós vimos os conflitos de interesses que ali estão estatuídos. Faltou a complementação desse julgamento, porque, uma vez o acordo sendo expedido, houveram os embargos declaratórios, e esses embargos, face ao julgamento do Mensalão, que preteriu os demais processos que tramitavam no Supremo, e a aposentadoria do ministro Brito, ficou sem julgar. E a regra regimental do Supremo Tribunal Federal é que os processos do ex ficam para aquele que vem substituí-lo. Recentemente estivemos no Supremo, numa comissão de senadores, conversando com o ministro Joaquim Barbosa. Já foram meus 10 minutos, senhor presidente? Acho que não, né? Não, eu acho que estava contando o tempo do senador Luiz Henrique ainda. Estivemos lá e ele disse que, caso não houvesse a indicação pela Presidente da República e aprovação pelo Senado de forma rápida, até ele pensaria numa forma no poder de cautela de distribuir a um outro ministro. E nós estamos vendo, nesse exato momento, que cada vez mais está intensificado esse conflito. Então, Vossa Excelência vai ser o relator desses embargos. O que eu indago, Vossa Excelência, não é nem a questão de mérito. Eu ouvi grande parte da sua exposição e vi que, e também concordo com isso, dar opinião sobre um caso concreto sem conhecer os autos é meramente opinativo. Mas, com relação à agilidade, se terá condições de, num curto tempo, de dar a prioridade a este projeto, a esse julgamento que é de interesse da nação brasileira. Um outro questionamento, foi questionado, já que a questão se é cláusula pétrea ou não, a redução da maioridade penal, Vossa Excelência já brilhantemente respondeu, mas eu tenho uma outra indagação. A opinião de Vossa Excelência de nós majorarmos as penas do Estatuto da Criança e do Adolescente e se essas penas poderiam ultrapassar a casa dos 18 anos e se a partir disso, já não é mais menor, o cidadão ultrapassou a idade de 18 anos, se ele pode ser recluso numa pena anterior aos 18 anos, se ele poderia ser recluso a um presídio comum, porque hoje no Brasil nós temos uma sensação de impunibilidade muito grande e o menor brasileiro Na maioria das vezes, ele é utilizado pela organização criminosa, pelo bandido, para cometer o crime ou para assumir o crime. Então, se nós tivermos, sabemos que a pena ela tem esse caráter também repressivo, uma pena aumentada, se nós não estaríamos aí protegendo o menor e não condenando o menor, porque nós estaríamos principalmente protegendo das grandes organizações criminosas que utilizam esse menor para o cometimento do crime. A teoria do domínio do fato, Vossa Excelência também já respondeu, era uma das... A perda do mandato também, de forma direta ou pelas prerrogativas do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, que seria das casas, né, do Congresso. Eu saí momentaneamente, não sei se foi respondido, sobre uma breve opinião de Vossa Excelência sobre a fixação de limite de tempo para o mandato do cargo do ministro do Supremo. Tem aqui, inclusive, nesta comissão, uma proposta de emenda constitucional neste sentido. Não sei se foi indagado ou não, eu não vi, mas se não foi, Vossa Excelência poderia nos responder. E a redefinição da forma da indicação, Vossa Excelência já respondeu dizendo que realmente é uma das formas que entende a correta e que seria o menos indicado para responder uma pergunta dessa natureza. Tenho mais duas perguntas. A penúltima é: qual é a opinião de Vossa Excelência sobre as recentes decisões de vedação da impetração de habeas corpus originário no Supremo Tribunal Federal? Que é uma garantia, ao meu entender, uma garantia histórica e essencial à tutela dos direitos e fundamentos da pessoa humana. Esta é uma sugestão de pergunta, encaminhada, inclusive, pelo Juliano Breda, que é o presidente da Seção dos Advogados do Paraná. E tenho mais uma, senhor presidente, para encerrar, meu caro indicado, Luiz Roberto. Considerando que uma ação em todas as instâncias recursais leva um tempo suficiente para uma decisão madura. É natural isso. Eu acho que... veja como nós somos repetitivos, né? Aqui, logo no início, alguém indagava sobre o tempo para os questionamentos, né? E alguém disse: olha, o presidente teve um prazo de 6 meses, porque, às vezes, teve o prazo necessário da maturação para poder avançar na melhor escolha. E eu não tenho dúvidas que Vossa Excelência é um dos melhores quadros do direito brasileiro. Aí eu indago. A ação rescisória, que leva, em média, 10 a 15 anos para uma decisão final. Ou seja, nós não temos aí a coisa julgada, né? Fica sobrestado mais de uma década. Como garantir esta coisa julgada quando há a possibilidade da rescisória? E a rescisória, em alguns casos, ela não tem prazo para você impetrá-la. A rescisória poderia ser aprimorada apenas para decisões contrárias à Constituição Federal? E, por fim, senhor presidente, meus colegas senadores e senadoras, eu gostaria de dizer que acompanho, é a minha primeira oportunidade de uma sabatina no Senado Federal. Não estava aqui quando os outros, nessa comissão, como membro, quando os outros foram sabatinados nessa legislatura, neste mandato, mas eu acompanho de perto a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal já há muito tempo. E poucas vezes eu vi, senhor presidente, um indicado a ministro do Supremo tão preparado e tão sereno, com respostas precisas, pontuais e à altura de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.
Obrigado, senador Sérgio Souza. E agora, com o compromisso de fazer uma única pergunta, o senador Antônio Carlos Rodrigues.
Senhor presidente Aníbal Diniz, senhor relator Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores. Meus cumprimentos ao doutor Marcos Vinícius Coelho Furtado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, nobre jurista e professor Luiz Roberto Barroso. Deixo aqui também meus cumprimentos à presidenta Dilma pela feliz indicação do seu nome ao Supremo Tribunal Federal, ressaltando, a exemplo dos senadores que me antecederam, o notável saber jurídico que tem demonstrado nas respostas apostas até este momento. Antes de fazer minha pergunta, gostaria de afirmar que alguns dos questionamentos que dirigi a Vossa Senhoria já foram respondidos e até me sinto contemplado em boa parte delas. Por isso, gostaria de te perguntar, por fim, se Vossa Senhoria é favorável à intervenção do Poder Judiciário mediante determinações à administração pública para que forneça gratuitamente medicamentos em uma variedade de hipóteses, procurando realizar a promessa constitucional da prestação do serviço de saúde. Muito obrigado.
Com a palavra, para responder às indagações, Dr. Luiz Roberto Barroso. Nós conseguimos, nesse momento, fazer a junção de dois blocos e, na realidade, ele vai responder ao questionamento de 6 senhores senadores.
E, novamente, a pedido do nosso relator, eu vou procurar ser bem objetivo por circunstâncias do tempo de plenário. Senador Eduardo Suplicy, um prazer e uma honra ser arguído por Vossa Excelência, ainda mais trazendo uma pergunta do professor Dalmo de Abreu Dallari, que é uma instituição do direito constitucional brasileiro, um homem digno, que prestou valiosos serviços ao país e à redemocratização do país e à proteção dos direitos humanos. Sou fã dele, sou amigo dele e fico feliz que ele tenha mandado uma pergunta, que um pouco recai no tema sobre o qual nós já falamos, que é o tema dos limites da atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu vou reiterar em uma proposição a minha ideia central. Uma democracia vive fundada em 2 grandes pilares, eu imaginaria, ou 3. O governo da maioria, o respeito às regras do jogo e a proteção dos direitos fundamentais. O Supremo, portanto, deve assegurar o governo da maioria, permitir que as maiorias governem de acordo com seus projetos e seus programas de governo, deve impedir que as maiorias fraudem ou frustrem as regras do jogo democrático para se perpetuarem como maiorias e, por fim, o Judiciário deve proteger os direitos fundamentais. E é nessas 2 atuações de proteção das regras do jogo democrático e, sobretudo, na proteção dos direitos fundamentais, que o papel do Judiciário se avulta como guardião da Constituição. E acho, honesto e sinceramente, que nesses 25 anos de democracia no Brasil, o Supremo tem servido bem ao país nessas 2 matérias. Vossa Excelência me faz um conjunto de perguntas sobre reforma política. Eu tenho muitas opiniões nessa matéria, talvez tenha mais opiniões do que devesse nessa matéria e, evidentemente, agora indo para o Supremo Tribunal Federal, elas vão ficar dormindo em alguma prateleira, porque acho que o papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal é de comedimento em relação a essas questões. Mas como talvez esse seja o meu último momento antes de ser ministro do Supremo, caso Vossas Excelências ratifiquem o meu nome, eu ainda me sinto à vontade para falar sobre algumas dessas questões. Por acaso, financiamento de campanha é o tema de uma audiência pública que o ministro Luiz Fux está convocando para os próximos dias e eu mesmo seria um dos expositores. Eu sou a favor do financiamento público, predominantemente, com uma janela para o financiamento privado por pessoa física, com um teto máximo e sem abertura para pessoas jurídicas. Esse é o ponto de vista que eu sustentaria na audiência pública. Se pudesse ir agora, já não poderei.
Tenho total afinidade.
Perdão, mas com o sistema de lista aberta, com o sistema atual?
Não, mas eu tenho mais opiniões sobre essa.